Agora são 10 horas e 35 minutos. Hoje é terça, 22 de agosto de 2023. E está no ar o CBN Paraná, giro de informações do Estado que conecta a CBNs Curitiba, Londrina, Maringá, Ponta Grossa e Cascavel. O maníaco da Torre, condenado por uma série de crimes em Maringá, voltaria ao Banco dos Réus pela sexta vez hoje, mas o júri foi adiado. A Luciana Penha, da CBN Maringá, tem mais informações sobre o adiamento deste júri. Luciana, muito bom dia.
Olá, Luciana, bom dia. Pois é, estava tudo pronto para a realização deste júri nesta manhã e pouco antes da abertura da sessão de julgamento veio a informação do adiamento. É que duas testemunhas arroladas pela acusação, o Ministério Público, não compareceram. Uma é o delegado que investigou o crime e a outra é o perito do IML. O réu, Ronês Fonfirmino, é conhecido como serial killer de Maringá e recebeu o nome de Maníaco da Torre. Ele é acusado de matar 6 mulheres entre os anos de 2010 e 2015. Os corpos das vítimas foram localizados no mesmo local, uma área rural, embaixo de torres de transmissão de energia, daí o nome Maníaco da Torre. Ronês já sentou no Banco dos Réus em 5 julgamentos e hoje seria o novo júri, né? O sexto. Mas não se trata de um novo caso, é que um dos julgamentos anteriores ele foi absolvido, mas o Ministério Público recorreu e aí o Tribunal de Justiça cancelou o julgamento. A vítima do julgamento de hoje não foi identificada. É uma ossada humana encontrada na região das torres. A defesa chegou a pedir a exumação da ossada, mas a justiça não autorizou e, por isso, os advogados de Ronês alegam que não há materialidade, portanto, não há crime. Tese que convenceu os jurados no júri anterior e que seria a mesma linha de defesa adotada no julgamento de hoje. Em 4 julgamentos, Ronês foi condenado e ainda então faltam 2, o de hoje mais 1. A história do serial killer de Maringá ganhou repercussão nacional. A polícia descobriu o assassino depois de encontrar um pedaço do para-choque do carro de Rosnei na cena do crime. Ele matava garotas de programa e está preso desde 2015. As penas somadas passam de 75 anos de prisão. O julgamento de hoje foi adiado para o dia 31 de outubro. Luciano.
Muito obrigado, Luciana Penha, pelas suas informações. Então, se as testemunhas aparecerem, 31 de outubro, então, Maníaco da Torre, condenado por uma série de crimes, volta ao Banco dos Réus. Professor da Universidade Estadual de Ponta Grossa é demitido por assédio sexual contra aluna. O Tailan Jaros, da CBN Ponta Grossa, tem mais informações. Bom dia, Tailan.
Bom dia, Luciano. A exoneração de Luciano Ribeiro Bueno foi publicada no Diário Oficial do Paraná no dia 9 de agosto. Ele era professor do Departamento de Economia da Universidade Estadual de Ponta Grossa. A CBN Ponta Grossa teve acesso ao relatório do processo que começou após a denúncia da estudante à ouvidoria da universidade no ano passado. Conforme o documento, o professor cometeu assédio sexual em julho de 2022, por meio de um aplicativo de mensagens. Na época, ele era chefe adjunto do Departamento de Economia. Ele foi afastado da universidade em agosto do ano passado, enquanto tramitava a investigação. No processo, foram anexados prints das conversas e transcrição de áudios pelo aplicativo WhatsApp. Os documentos mostram que o professor iniciou uma conversa com a aluna para falar sobre uma nota que ela tinha recebido em um trabalho. Entre as mensagens, o docente então enviou áudios para a aluna, convidando ela para ter relações sexuais e perguntando o que ela queria em troca de sexo. A estudante então respondeu que não tinha dado liberdade para que ele mandasse esse tipo de conteúdo e bloqueou o contato. A defesa diz que o professor passava por problemas psicológicos, como transtorno depressivo grave e síndrome de burnout, que fizeram com que ele interpretasse equivocadamente as mensagens trocadas com a aluna fora do ambiente de sala de aula. Todo esse processo durou cerca de um ano para ser finalizado. Em junho deste ano, o professor entrou em um acordo com a vítima para pagar uma indenização na esfera criminal e concluir o processo sem o julgamento, conforme o Ministério Público. O valor não foi divulgado porque esse processo está em sigilo. Em nota, a UEPG afirmou que ferramentas são disponibilizadas para a comunicação entre alunos e professores fora da sala de aula e que existe uma campanha permanente na instituição contra todas as formas de assédio e discriminação com a disponibilização de canais de denúncia. Luciano.
Muito obrigado, Tailan, pelas suas informações. Né? A gente não quer julgar ninguém aqui, mas imagina só, se todo mundo que estiver estressado com síndrome de burnout começar a dar em cima de aluno por aí, das pessoas, né, aleatoriamente, onde é que a gente vai parar? Bom, Ministério Público denunciou criminalmente um homem que fez ofensas transfóbicas contra a própria enteada. Isso foi no município de Bandeirantes, norte do estado. A Cláudia Lima, da CBN Londrina, tem as informações. Cláudia, bom dia.
Bom dia, Luciana. Bom dia a todos. A Promotoria de Justiça de Bandeirantes, aqui no Norte Pioneiro, ofereceu denúncia criminal por transfobia contra um homem de 63 anos. De acordo com a denúncia, a vítima, uma mulher transgênero, é enteada do homem denunciado e sofreu ofensas e humilhações por pelo menos 3 anos. A promotoria explica que a vítima ficou calada durante todo esse período, já que não tinha como se mudar para outro local, até que no mês passado, não suportando mais a situação, se mudou para a casa do atual companheiro. Mas, mesmo assim, o padrasto não parou com as ofensas e humilhações. A promotora explica que, por serem crimes contra a mulher transgênero, o MP pediu ainda a explicação da aplicação da Lei Maria da Penha nesse caso. Luciano.
Informações. Obrigado, Cláudia, pelas informações. Um levantamento solicitado pela CBN Curitiba, a Secretaria da Mulher, Igualdade Racial e Pessoa Idosa, mostra que nos 7 primeiros meses deste ano foram feitas 1.280 denúncias de violência contra idosos em todo o Paraná. Os números fazem parte da base de dados do Disque Idoso, canal criado em 1997 para ajudar na garantia dos direitos das pessoas com mais de 60 anos aqui no estado. Na comparação com o mesmo período do ano passado, quando houve o registro de 1.189 denúncias, os chamados cresceram 7,11%. Em 2022, a violência patrimonial teve o maior número de registros, correspondendo a 23% do total. Já neste ano, a violência psicológica ou verbal está em primeiro lugar, soma 21% das denúncias. No Paraná, foram realizadas, entre 2020 e 2022, 3 edições da Operação Vetus, direcionada ao combate aos crimes contra a população idosa, operação da Polícia Civil. Os primeiros crimes que envolvem este público são as violências patrimonial, psicológica, física e verbal, além do abandono e da negligência. Em 2023, até o mês de julho, a Secretaria da Mulher, Igualdade Racial e Pessoa Idosa recebeu pelo telefone 1.184 denúncias de violência psicológica ou verbal, 985 chamados por negligência, 726 registros de violência patrimonial, 414 agressões físicas e 376 situações de abandono. O Disque Idoso pode ser acionado para denúncias e cumpre também o papel de informar e de instruir. De janeiro a julho deste ano, foram 1.006 pedidos de informação pelo telefone. Já no ano passado, foram 774 orientações. Então anote aí na sua agenda, o Disque Idoso funciona no número 0800-141-0001. 0800-141-0001. A ligação é gratuita e cobre todo o estado do Paraná este telefone. O atendimento na central é de segunda a sexta, das 8h30 da manhã às 5h30 da tarde. Então, você que verificar alguma situação concreta ou suspeita de algum tipo de violência contra a pessoa idosa, pode denunciar pelo Disque Idoso. 0800-141-0001. Pastagens de inverno, produtividade recorde e variedades de trigo são temas do Show Rural de Inverno. A Franciele Tien, da CBN Cascavel, tem mais detalhes. Bom dia, Fran.
Bom dia, Luciano. Bom dia a todos. Começou nesta terça-feira com programação até quinta-feira, dia 24, no Parque Tecnológico da Copavel, em Cascavel. O Show Rural Copavel de Inverno. Segundo a cooperativa organizadora, são 20 grandes empresas voltadas ao cultivo de trigo e à produção de defensivos, as pesquisas cultivares e vendedores de máquinas e implementos agrícolas. Um dos focos deste ano está na exposição de variedades e estímulo ao plantio de trigo, que apresenta uma produtividade recorde, que podem chegar a 6 toneladas por hectare. Atualmente, as principais variedades plantadas no Paraná rendem menos de 4 mil toneladas por hectare. Além de focar em cultivares de inverno, com a presença da assistência técnica e extensão rural, eventos técnicos estão programados também aqui no segundo dia do evento, o secretário paranaense de Agricultura, Norberto Ortigara, que vai participar de uma reunião técnica com os prefeitos e líderes regionais no segmento agro para tratar do processo simplificado de adesão ao Sistema Unificado de Atenção à Sanidade Agroindustrial Familiar, Artesanal e de Pequeno Porte, o SUSAF Paraná. Palestras e demonstrativos de lavouras também podem ser visitados nesses três dias de evento, com apresentação de lavouras experimentais de pelo menos 31 variedades de trigo, além de aveia, triticale e plantas de cobertura. Lucian.
Muito obrigado, Franciele. Expectativa, portanto, lá para o Show Rural de Inverno. E essas são as principais informações do nosso estado e com elas nós encerramos o CBN Paraná desta terça-feira. E volta, claro, amanhã, voltamos amanhã a partir das 10h30 da manhã, a conexão entre as CBNs de todo Paraná, CBNs Curitiba, Londrina, Maringá, Ponta Grossa e Cascavel. Muito obrigado pela sua companhia.